Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos os presentes. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá duração máxima até às 20 horas. Registro a presença das seguintes autoridades. Antônio Ismael Alves de Mira, vice-presidente da comissão. Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, secretário da comissão. Fátima Johansen, diretora financeira. Fernando Raci, representando a ONG Transparência. E José Aparecido de Oliveira, cidadão. Também gostaria de registrar a presença dos demais funcionários, a Adriana e também a Heleninha. Discutiremos nesta audiência pública o projeto de lei 155 de 2019, que altera o plano plurianual PPA, criado pela lei 4.537, de 22 de novembro de 2017, para o quadriênio de 2018 e 2021, referente ao exercício Programa 2020, de autoria do Executivo Municipal. Informa a todos que esta audiência está sendo gravada e será lavrada a ata junto a esta comissão. Faremos agora a leitura do projeto.
Boa noite, presidente. Eu queria sugerir consultar os presentes, se preferem que faça a leitura do projeto, o projeto na íntegra. Quer? Então, tudo bem. Tudo bem. Então, lê artigo por artigo e já vai discutindo. Sim, sim. Tá ok. Tá ok. Bom, altera o plano plurianual PPA criado pela Lei Municipal número 4.537, de 22 de novembro de 2017, para o quadriênio de 2018 a 2021, referente ao exercício Programa 2020. Artigo 1º. Fica alterado o Plano Plurianual PPA criado pela Lei Municipal número 4.537, de 22 de novembro de 2017, e alterado pela Lei Municipal número 4.687, de 27 de junho de 2018, para o quadriênio de 2018 a 2021, referente ao exercício Programa do ano de 2020 nas ações do... Primeiro, Programa 0000, denominado Encargos Gerais do Município, acréscimos de R$ 155 mil. Segundo, Programa 0001, denominado Infraestrutura Legislativa, com valor inicial previsto em R$ 3.965 mil, passando para R$ 6.283 mil. Com acréscimo de R$ 2.318.000.
Pode ir, se tem alguma?
Se quiser, pode. Então já pode ir, Fernanda. Pode falar.
Boa noite ao colega presente lá e a todos os demais vereadores, assessores da Câmara. Seguinte. Eu não vi a justificativa da prefeita, não tinha lido aqui atrás ainda. Esse projeto de lei deriva da necessidade de adequação dessa peça orçamentária aos programas de atividades constantes na LDO para o ano de 2020. Dessa maneira, as peças estarão em consonância, respeitando a lei federal, parará, papapá. Então, só para a gente esclarecer uma coisa aqui. Por exemplo... Está aumentando mais de 50% a dotação para a construção da Câmara. Correto? Está errado?
Não, é só para a construção da Câmara, para outras despesas também.
Por quê? Infraestrutura legislativa.
Posso explicar?
Não, eu só perguntei, é isso?
Sim. Está alterando para esse valor, por quê? Porque quando foi feita a lei do PPA, que é 4.537, que foi feito lá em 2017, não foi pego os valores inflacionários da atual gestão. Então, o que o seu José quis fazer? Deixar o orçamento igual a desse ano, inclusive com a construção, mas até lá tudo pode ser mudado, inclusive quando a prefeitura mandar o projeto de lei orçamentária para 2020, também pode ser alterado através das emendas dos vereadores.
Tá, mas o que eu estou vendo aqui, Fátima, é que está havendo um reajuste aqui do valor inicial previsto em 3 milhões e 900, 4 milhões,
sim,
em 50%, mais de 50%.
Sim, porque aí tem
6.283.000, tá?
Sim, porque aí tem o valor da construção, que foi para 2 milhões e 100, teve uma diferença, tá? Que estava com um valor menor do que isso. E também houve também a contratação de mais dois servidores públicos para essa casa e tem a previsão também de mais um servidor que vai vir também.
E esses servidores estão dentro de infraestrutura?
Está tudo dentro de infraestrutura. Dentro de infraestrutura legislativa está toda a despesa da Câmara Municipal, inclusive com o pessoal.
Uhum. Aqui está aumentando 2.283.000. 2 milhões você falou que seria da
construção? 2.100 está para a construção.
É, e o restante
para os outros gastos, inclusive para a compra de material de equipamento de informática,
uhum,
para pagamento de funcionários, para manutenção em si desse prédio ainda que a gente está utilizando.
Tá. Ontem, eu quero aproveitar então essas colocações que você fez, e principalmente porque tem um colega cidadão aqui, que acho que é a primeira vez que você está vindo aqui, não? Não, 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 eu digo em audiência pública. Tá? Eu vou procurar conversar. Um dia desse teve alguns visitantes aqui que me chamaram a atenção para uma coisa, que eles tiveram grande dificuldade de entender o que estava se passando aqui dentro. Então, eu me propus com eles que toda vez que tivesse mais alguém aqui, eu pediria um pouco de compreensão de vocês. Eu tentaria colocar as coisas de uma forma mais didática, porque às vezes a pessoa que está aqui não tem familiaridade com certos termos que nós estamos tratando aqui. Ok? Então, pelo colega ali, eu não sei se você já ouviu falar alguma vez nas três leis orçamentárias que a gente tem no município, que são a PPA, a LDO. Já ouviu falar? Então, tá bom. Então, menos mal. Então, voltando aqui. Ontem houve uma audiência pública também lá na prefeitura, onde foi visto alguns projetos, né? E, de repente, dois deles eram referente a mudanças de fichas, etc. e tal, em valores consideráveis, R$500 mil, mais de 500, de meio milhão. Né? Uma parte era para o SAAI, devido a superávit de arrecadação e há certas despesas que aumentaram lá sem previsibilidade. E o outro era para alterações dentro da própria prefeitura, mas de coisas. Alteração de coisas, gente, que não faz sentido você chegar assim em junho e tá mudando no valor de R$150 mil, compra de insumos, por exemplo, para a Secretaria de Educação. Quais insumos? Papel, coisas assim que eles vão usar lá. Então, a discussão que eu tive ontem lá, e que eu quero trazer também para dentro da Comissão de Orçamento da Câmara, passou da hora da gente rever a forma de fazer plano plurianual, da gente fazer lei de diretriz orçamentária, e da gente fazer o orçamento anual. Mas passou da hora muito, gente. Então, ontem eu fiz uma pergunta para o representante do SAAE que estava lá. Bom, vocês vão ter que pagar mais agora uma batelada de energia elétrica. Por quê? Por causa de um erro que a gente já falou aqui e vem se acumulando na cidade a cada ano que passa. Então, ao invés de fazer, como está previsto, o Mira conhece esse projeto, uma caixa d'água de 1.500.000 litros lá no campo de aviação, fazer uma caixa d'água de 1.500.000 litros aqui na Vila Maria, começou-se a exigir de cada loteador que fizesse um reservatório, furasse um poço e colocasse uma bombinha. terminada essa obra, isso seria entregue para o SAE. Então, isso sempre me lembra uma lição que eu tive do Nicola Lucinho Sobrinho, lá em 1993. Tá. Então, muito bem. Eles fizeram, para cada loteamentozinho, um reservatóriozinho de 100 mil litros, 150 mil litros, uma bombinha, etc. Tal. Só que cada vez que você faz dez de 150 mil litros, o consumo de energia elétrica que vai gerar isso daí, por exemplo, é muito maior do que se você fizesse um de 1 milhão e 500 mil litros. Estou errado, Mira? Segundo detalhe numa situação dessa, gente. Cada vez que você faz uma besteirinha dessa daí, você gera 10 reservatórios para fazer a manutenção. Você gera 10 bombas para fazer a manutenção. Então, além do consumo maior de energia elétrica, você tem vários gastos a mais para fazer manutenção de cada uma dessas unidades que ficou em cada bairro da cidade. Aí você pergunta para o SAE, quanto custa por ano a manutenção de um reservatório desse, de uma bomba, etc. Tal? Ninguém sabe te responder. Só que uma hora aparece assim um projeto de lei, como apareceu ontem lá, onde fala, olha, nós temos que abrir um crédito especial aí para o SAE agora de 200, 300 mil reais, se eu não me engano. 234 mil reais. Exatamente. 234 mil reais. Aí eu conversando com o André, que estava lá presente, veio para dar as explicações, mas por que você está abrindo esse crédito? Ah, porque aumentou muito o consumo de energia. Ninguém previu? Cada vez que se faz um loteamento novo, estão instalando uma nova caixa d'água, uma nova bomba. Alguém tem que calcular. Existe engenheiro elétrico falar, ó, isso vai gerar para o município, a hora que estiver funcionando, um consumo de tanto a mais de energia por mês. Então, Mira, você que vai ainda continuar aqui mais esse ano, ano que vem, você também vai estar aqui, Leopoldo, que estão aí na comissão de finanças, pelo amor de qualquer coisa, tem que começar a exigir do executivo que mude a percepção de fazer planejamento plurianual, de fazer lei de diretriz orçamentária, principalmente de fazer orçamento. E o mesmo vale para a Câmara. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já perguntei aqui dentro, que a Câmara não tem um mapa de custo. Ela tem fichas que demonstram gastos. Mas se eu perguntar assim para você, quanto é que é o custo de cada setor da Câmara, o administrativo, o de movimentação de veículos, o de manutenção, o de funcionários e tal, não tem esse mapa. Então, o Zé está aí exercendo uma nova presidência, estava na hora da própria Câmara começar a dar o exemplo. Dá tempo de, até o fim desse ano, por exemplo, a Câmara montar um mapeamento de custo. Para quando chegar no ano que vem, for fazer o orçamento para 2021, vocês já oferecerem uma possibilidade diferente do que nós estamos vendo aqui. Uma coisa mais real, mais concreta. Vocês perceberam? Eu não estou fazendo assim uma crítica pessoal, não é isso. Eu gostaria que houvesse um entendimento, uma avaliação a respeito de conduta pública. Nós estamos vendo a nossa cidade afundar ano a ano na questão de finanças. Leopoldo foi presidente no biênio passado da Câmara, aqui da comissão, não foi? Tudo que a gente estava olhando lá atrás está acontecendo, Leopoldo. E está ampliando. Ontem também aconteceu lá de se falar... Não, minto. Segunda-feira se conversou aqui do projeto do Zé Rocha. Parece muito bacana a gente ver falar assim, olha, eu vou exigir de um loteador que construa o asfalto aqui e ponha a luz. É bonitinho, tá? Eu entendo, meu amigo Zé Rocha. Mas pera um pouco. Existe um problema subsequente. O asfalto deteriora. A guia estraga. A luz queima. Então, toda vez que fizer um loteamento afastado de onde já está o limite urbano da cidade, vai gerar despesas para o município, que não adianta falar para o loteador asfalto aqui. Tá? E ainda dentro dessa percepção, aí surgem coisas que eu vou antecipar para vocês, porque talvez não estejam sabendo. Ontem foi apresentado um outro projeto lá, que a prefeita vai encaminhar para os senhores. Desculpa, está um pouquinho fora disso daqui, mas pelo nome útil. Autorizando uma empresa local a fazer intervenções no patrimônio público. mudar uma praça rotatória, perto do supermercado, abrir estacionamento numa avenida que já foi gasto um dinheirão para fazer aquela calçada, concretar e tudo mais, a troco do quê? Então, ontem eu perdi um pouco a paciência lá, se mandarem junto para vocês, vai vir uma gravação, inclusive, que eu pedi para gravar, colocar textualmente na ata da audiência pública de ontem, que não tem cabimento fazer isso mais. Nós estamos no século XXI, com necessidades gravíssimas dentro do desenvolvimento social, da saúde, de outros setores, e aí vão lá e dão um oba para uma empresa para ir cortar a perimetral para fazer estacionamento para beneficiá-la. Uma perimetral que existe ali, foi concretada, ajardinada, para ser de domínio público, de uso de pedestre, etc. Entendeu? Aí alguém lá que sugeriu o seguinte, ah, mas a empresa vai gerar emprego. Não, quem gera emprego não é empresa. Quem gera emprego é um cidadão chamado consumidor. Se não tiver o trabalhador que recebe lá o seu salário e gasta obrigatoriamente, não tem empresa que dê emprego. A gente precisa parar com essa bobagem. Eu perdi um pouco a paciência lá, mas não vou deixar de repetir. Geralmente, por trás de uma coisa dessa, existe uma barganha. Então, agora eu te deixo fazer isso, o ano que vem tem eleição. Me ajuda lá na campanha. Está na hora de se ver essas coisas com outro olhar. Fala-se muito em combate da corrupção hoje nesse país. Isso também é combate, já antecipar, evitar que a corrupção venha depois. Então, eu pediria para os senhores, à medida que nós vamos olhar uma série de mudanças de dotações e despesas aqui, que olhassem também para esse tipo de coisa. Foi gasto um dinheiro público para fazer aquela avenida. Agora está certo, não sou eu que vou gastar, não é o erário público, é uma empresa. Mas pera, gente, vai ser tirado coisa do cidadão para beneficiar a empresa. Então, voltando a isso daqui, a dotação da Câmara, eu vejo aqui, Fátima, uma questão assim que houve uma diferença grande porque surgiu a ideia da Câmara, é isso? Tudo bem, não estava na previsão do PPA, né? Mas esse é o outro programa aqui, encargos gerais do município, acréscimo de R$155 mil. Então, quando vem uma coisa dessa, encargos gerais do município, você vê, não tem assim, menor indicação do que é isso. Vocês vão ter que aprovar um negócio aqui, que é um cheque em branco.
Encargos gerais do município são parcelas de INSS, Fundo de Garantia, algum tipo de refis que eles fizeram em alguma das secretarias.
Então, Fátima, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não sei se o projeto trouxe detalhamento disso?
Não, esse projeto não, mas provavelmente vai vir o detalhamento na Lua.
Tá. Não, eu só estou perguntando, porque aqui está se falando de uma alteração do plano plurianual. O plano plurianual, na modesta concepção do tonto aqui, ele vamos dizer assim, o arcabouço de tudo. Você entendeu? Ele vai dar as diretrizes de tudo que vai acontecer. Então, não faz muito sentido a gente falar em colocar uma despesa qualquer aqui sem ter noção dessa despesa.
Posso tentar explicar uma coisa?
Claro, estou aqui para aprender.
Beleza. O programa 000, denominado Encargos Gerais do Município, quando foi feito lá atrás, em 2017, a lei do PPA, não tinha nada previsto para 2020. Colocaram o valor zerado.
Uhum.
Provavelmente, houve um acordo e foi feito um refis diante da INSS, o Fundo de Garantia ou qualquer outro tipo de tributo que vai ter que ser pago esse ano e o ano que vem. Como estava zerado e tem que estar as três peças iguais, e ele apresentou no projeto que está em discussão na casa, que é o projeto 116 da LDO para 2020, então ele teve que propor agora essa alteração dentro da lei do PPA, tá. Porque lá atualmente está zerado. Então, para ficar de acordo com a LDO que foi apresentada, eles estão acertando esse valor para poder pagar o ano que vem, senão ele não consegue pagar.
Tudo bem, mas como se tratam de leis diferentes, Particularmente, eu acredito que, em nome da transparência, sempre deve acontecer o seguinte...
Quando são leis diferentes, mas elas em si, elas se integram.
Tá, posso terminar?
Pode.
Obrigado. Então, sempre que vem um projeto desse, eu já discuti muitas vezes isso lá na prefeitura também, eu acho que seria assim, uma obrigação, como você me detalhou agora a questão da Câmara, de indicarem, olha, você acabou de falar agora, provavelmente houve algum acordo, provavelmente os vereadores não sabem qual provavelmente foi esse. Você entendeu? Então, o que eu estou cobrando do Executivo, que diz que alardeia tanto, e tem uma certa razão, olha, nós estávamos em quarto lugar na Transparência Nacional, estávamos com 4 pontos, agora estamos com 8, vamos chegar nos 10. Transparência mais. Então, vamos mostrar se vai haver um gasto maior de R$155 mil, pelo menos estimar no quê? Isso daí deveria ter um documento acompanhando aqui, mostrando isso. E mesmo da Câmara, o que você explicou verbalmente agora, não custaria nada que tivesse um dispositivo, um anexozinho aqui, explicando, olha, 2 milhões é disso e mais os outros tanto é de funcionário, alguma coisa assim. Porque eu acho até que não vai adiantar a gente, viu, Aline, continuar detalhando muito item por item, porque todos eles vão cair na mesma coisa. Só a Fátima sabe o que tem por trás disso, aproximadamente. Nem poder afirmar, ela não pode. Ela fala como ela falou nesse caso. Provavelmente houve um acordo, né? Então...
Para justificar com clareza, teria que vir alguém do Executivo para detalhar com mais segurança.
Claro, claro. Fazer o que você fez em nome do Legislativo. Né?
Fernando, você não vai querer comentar todos os itens?
Não, eu acho que é impossível a gente entrar nesse detalhamento, a menos que o colega lá queira ver mais aproximadamente. Porque, por exemplo, aqui ó, no item 5º, programa 004, serviço de saúde, valor inicial 30.901.000. Vamos aumentar para 32.178.000. Vamos aumentar 1.277.000. Não tem a mínima condição de explicar onde será gasto esse aumento aqui. Porque o que seria interessante saber, Leopoldo, é a gente ter uma noção disso. Tá, eu acho legal ter investimento a mais na saúde. Sim. Mas no que vai ser gasto? Você está me entendendo? Não tem a mínima condição da gente saber aqui. Médico, opa, seria uma beleza, que é o que mais falta na saúde. Vai para pôr empregado na Santa Casa? Não sei. Esse valor aqui vai ser transferido para a Santa Casa para empregar mais cupincha político?
Tem que vir específico, né?
Você percebe que é muito complicado? Sim. Fica perdida a discussão disso daqui.
Mas assim, eu posso continuar lendo aí? Qualquer coisa, se você tiver alguma, quiser abordar, pode ficar à vontade.
Dá licença, só um pouquinho, Leopoldo. Sim, claro. Lembrando também que após a votação e da LDO que está em trâmite na casa, se houver alguma emenda que houve e já foi aprovada, vai ter que alterar novamente essa lei do PPA, novamente, para encaixar essa emenda.
Você viu a diferença? Que aí você vai ter uma emenda que você já conhece a destinação daquele valor, porque vai estar inscrito na LDO, do que está aqui agora. Então, eu gostaria muito de saber. Vai colocar mais 1 milhão e 270 na saúde? Para quê? Para contratar médico para o SANS? Ou vai ser dado para a Santa Casa? Suporte financeiro para a Santa Casa? Para contratar para iniguado político para pôr lá dentro? Também não sei. É essa dúvida que eu acho que é muito difícil, até para vocês, hein?
Essa contratação de agente político que você está colocando aí não vai ser possível mais, porque agora existe uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional que diz que, a partir de 2020, a partir de janeiro de 2020, aquilo que for gasto com o pessoal lá na OES vai ter que entrar nos 54% da prefeitura.
Eu não estou sabendo esse detalhe, por isso que
depois
eu vou te conviver
você
com
que
você
eu te
e aprender, entendeu? Mas, de qualquer forma, existem muitos problemas. Tem pessoas que estão... Vocês têm uma ideia de que a Santa Casa não tem uma contabilidade oficial? Vocês sabiam disso? Foi descoberto isso recentemente, né? Estou falando bobagem, não? Então, a partir daí, quando se fala em jogar dinheiro na saúde de Bitinga, qualquer coisa é possível. Qualquer coisa. Se não tem uma contabilidade lá... A qualquer instante eu posso fazer uma pergunta que não é maldosa. Onde está sendo gasto esse dinheiro? No quê? Em quem? Vocês estão percebendo a situação que nós estamos vivendo? Olhem dentro do orçamento da saúde a quantidade de dinheiro que está sendo enviado para a Santa Casa. Pergunta para o Mira, quando a gente era vereador, como é que era para mandar dinheiro para a Santa Casa. Era feita uma planilha e tinha que mostrar no que você ia gastar aquilo lá, e que aquele gasto ia ser no pronto-socorro, que era o que a gente fazia na época pela prefeitura.
Que é o correto.
Hã?
Que é o correto.
Que é o correto. Agora, hoje, bem, tem até um puxadinho ambulatorial lá do lado que ninguém sabe quanto gasta lá. Entendeu? Então, Leopoldo, tudo bem, leia, vamos ler, etc. Tal. Mas eu acho que vai ser até meio inútil, mas tem que cumprir a lei, fazer audiência pública, vamos fazer. Você entendeu, colega, a situação?
Bom,
vamos lá.
Terceiro, programa 002, denominado Educação Integral, com o valor inicial previsto em R$ 38.799.000, passando para R$ 45.269.751, com acréscimos de R$ 6.470.751.
Vou fazer uma maldade, olha aí outra vez. Esse acréscimo é para melhorar o atendimento do aluno ou para construir casinha de gás?
Eu acho que a casinha de gás não constrói mais, Fernando. Eu acho que não constrói mais. Quarto, programa 003, denominado Integração pelo Esporte, com valor inicial previsto em R$ 614.000, passando para R$ 939.300, com acréscimo de R$ 325.300. Quinto, programa 0004, denominado Serviço de Saúde, com o valor inicial previsto em R$ 30.901.000, passando para R$ 32.178.156,84, com acréscimo de R$ 1.277.156,84. 6. Programa 0005, denominado Infraestrutura da Secretaria de Habitação, com valor inicial previsto em R$ 298.000, passando para R$ 304.000, com acréscimo de R$ 6.000. Pode?
Boa noite, vereadores. Eu só gostaria de saber, aqui nessa... como eu não tenho muito o que perguntar, mas bate uma dúvida assim já de questionamento simples. Que tipo de infraestrutura nós estamos falando aqui?
Bom.
De habitação é o quê? Calçada?
Não, a habitação é moradia.
Vamos criar moradias?
É isso? Olha, é aquilo que o Fernando estava falando, né? Tem que vir específico no projeto para explicar o que é, né? A não ser que a Fátima saiba, mas acho que não, né? Pode ser manutenção da própria secretaria, esse recurso aqui, né?
Manutenção? Você está dizendo infraestrutura de habitação? Não seria para as casas populares?
É a denominação de infraestrutura da Secretaria de Habitação. Infraestrutura da própria secretaria.
Ah, tá. Então seria interno, então, né? Por meu entendimento, isso aqui seria interno da
com valor da inicial previsto de 200, é isso mesmo.
Ok. Muito obrigado.
7. Programa 0006, denominado Gestão Política Administrativa, com valor inicial previsto em R$ 21.291.000, passando para R$ 22.067.290,96, com acréscimos de R$ 776.290,96. 8. Programa 0007, denominado Segurança, Trânsito e Vigilância, com valor inicial previsto em R$ 4.760.000, passando para R$ 5.335.458, com acréscimo de R$ 578.458. 9. Programa 0008, denominado Fundo de Assistência Social, com o valor inicial previsto em R$ 3.908.000, passando para R$ 3.291.682, com diminuição de R$ 616.318. Item 10. Programa 0009, denominado Assistência à Comunidade, com o valor inicial previsto em R$ 2.667.000, passando para R$ 3.812.500, com acréscimo de R$ 1.145.500. 11. Programa 0010, denominado Gestão do Ensino Superior, com valor inicial previsto em R$ 6.485.000, passando para R$ 5.900.000, com diminuição de R$ 585.000. 12. Programa 0011, denominado Promoção Eventos Culturais, com valor inicial previsto em R$ 1.565.000, passando para R$ 1.404.000, com diminuição de R$ 161.000. 13. Programa 0012, denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial previsto em R$ 9.746.000, passando para R$ 7.300.000, com diminuição de R$ 2.446.000. Item 14. Programa 0013, denominado Serviços de Utilidade Pública, com valor inicial previsto em R$ 20.773.000, passando para R$ 22.168.151,20, com acréscimo de R$ 1.495.151,20.
Eu pôs só um minuto, por favor. Olha, outra vez aqui, a coisa complicada, né? Serviços de utilidade pública. O conceito de utilidade pública é um negócio, assim, extremamente volátil, né?
Genérico.
É, às vezes, de repente, o prefeito, algum secretário lá, pode considerar de grande utilidade pública fazer uma árvore de Natal daquele tamanho que foi feito no Natal. E, de repente, eu achar que utilidade pública é melhorar a qualidade de saúde. Nesse item aqui, repare, utilidade pública, está sendo gasto cerca de 65% do orçamento da saúde. É um valor muito alto isso daqui. E estão aumentando ainda mais 1,5 milhão nele, mais ou menos. O que seria equivalente a cerca de 7% do que já estava lá. Então, sem a gente ter noção de que utilidade pública é essa a qual se refere. Entendeu? Eu não gosto mais, depois de velho ficou pior ainda, cheque em branco para executivo, por causa dessas coisas. É. A gente não faz ideia. Olha, pelo que eu tenho encontrado de complicações em licitação, porque isso daqui, geralmente, quando se fala nessas utilidades públicas, são coisas relacionadas à Secretaria de Governo, que depois são adquiridas e licitadas pela Secretaria de Administração. Rapaz, o que eu tenho encontrado, eu vou pedir a tribuna, já falei com o Zé, vou mandar um requerimento semana que vem para a gente falar sobre probidade administrativa. Eu peguei vários casos aí, inclusive estava conversando com o Marquinhos semana passada, ele nem sabia da história da tal das casinhas de gás. Aquela lá foi uma só, até das menores. Tem tido muito problema em licitação. Então, quando você vai abrindo assim, esse leque, fala, vamos gastar mais 1.500.000 aqui em utilidade pública, sem você saber no que vai ser gasto nem nada, e depois não tem o controle que deveria ter das licitações. Rapaz, como é complicado esse negócio, viu? Eu não queria estar no pelo do seis de votar isso daqui, não.
Você sabe, Fernando, é por isso que seria importante a participação de um membro do Executivo aqui, né? Esclarecendo essas dúvidas.
Mas, cara, nem o membro do Executivo está conseguindo. Ontem eu estava na audiência pública lá, o Rafinha teve dificuldade da gente conversar de certas coisas, porque... eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma denúncia através da ouvidoria da Câmara, que é bom vocês saberem. Em que pé que está o negócio? Contrataram 250 horas de roçagem de trator. Um amigo meu, com meu apoio, ganhou a licitação com um preço bom. Só que é um valor praticamente irrisório. Ah, o total do que ele vai receber dessas 250 horas é cerca de R$8 mil, um pouco mais. 6 mil numa nota, 3 mil na outra. Primeiro, não foi feita uma licitação formal, foi feita uma licitação bucal. Olha o problema. Prestem atenção no que eu estou falando para vocês, porque eu vou vir aqui trazer esse caso. Eu já fiz a denúncia lá na prefeitura. O cara liga para três caras que têm trator, ô, quanto você cobraria a hora? Um fala tanto, o outro tanto, o outro tanto. Como era um valor pequeno, então na concepção do cara que cuida lá, do Rodrigo, que cuida das licitações, ele fala, eu não preciso nem fazer um processo. Gente, isso não existe em administração pública. Ele tinha que ter feito cada um entregar um documento por escrito dizendo qual era o valor que ele cobraria para aquela licitação. Correto? Aí, então, terminada essa cotação, fulano fez mais barato, chama o fulano. Fulano, então você vai fazer o serviço aí. Tem que começar tal dia. Tudo continua no sexo bucal. Vai lá. Rapaz, os caras fizeram 250 horas de roçagem sem dar um papel escrito para o cara de qual era a ordem de serviço. Simplesmente chegavam com ele com um mapinha. Olha, você vai roçar assim tais locais, tais terrenos lá que já foram multados. O cara ia lá roçar. Ah, agora você vai roçar aquela outra praça. Ia lá roçar outra praça. Quando terminou as horas que o cara tinha que emitir a nota... Chegaram para ele e falaram assim, você tem que fazer um relatório do serviço que você prestou. Ele falou, eu não lembro mais. Você só me mandava ir num lugar, mandava ir na outra. 20 dias que eu fiquei, 15 dias que eu fiquei fazendo serviço assim, eu não lembro mais. Ah, se você não der, nós não vamos poder pagar você. Eu tive que entrar no meio e quebrar um pau lá. Falei, como assim? Cadê as ordens de serviço? Quem fez? Cadê? Não tem. Aí fizeram o cara fazer a nota, entregou lá. R$6 mil a nota, 20 dias para pagar. Sabe o que significa isso? Que não está havendo o menor controle de fluxo de caixa na prefeitura. Eu gostei da Fátima fazer assim lá. Tá? Então, se você não tem controle de fluxo de caixa para pagar R$6 mil, gente, como é que você vem me falar em aumentar gasto nessa secretaria... que vai controlar esses gastos, 1,5 milhão num ano eleitoral. Ó, tô com dó dos seis, viu?
Mas a licitação não era necessária.
Não, a licitação era necessária o seguinte, o consulta de preço que ele fez, desculpe interromper, meu fato, porque eu acompanhei bem de perto isso daí, mas o processo tem que existir.
Isso.
Tem que existir o processo.
Sim.
Você entendeu? Inclusive, tem que existir um documento.
Mesmo tendo a dispensa da licitação, tem que ter o processo.
Não importa, amor.
Sim.
Você tem que fazer.
Sim.
Ó,
mas nem
princípios
o processo
da administração. Não teve, era tudo bucal, estou falando.
Inclusive, como foi contrato de serviço, dentro do contrato ele deveria especificar a quantidade de horas trabalhadas, os locais trabalhados e quem é que iria verificar se foi executado esse serviço nesse local.
O fato da dispensa de licitação não exime a emissão de ordem de serviço.
Não,
começa daí. Tem que ter um documento. Não se faz administração pública, gente, de boca.
Mas o Rodrigo não achou necessário isso?
Não. Cara, o Rodrigo é um cara espetacular. Não é ele que eu estou pondo em questão. Eu estou pondo em questão a prática feitosa de administração. É isso. Para ficar bem claro para todo mundo. Você entendeu? Esse moço já mostrou que não é honesto sobre a minha concepção. Pode gravar aí, que eu já falei para ele. E está mostrando que não é competente também para administrar aquilo lá. Então ele manda tocar as coisas e aí todo mundo sai tocando. Está me entendendo? Então o problema é que tem que se aprender que quando vai fazer qualquer coisa em termos de administração pública, tem que estar documentado. Se o Tribunal de Contas chegar aqui e ver lançado uma despesa lá de 8 mil reais, 7 mil reais e pouco, e falar assim, deixa eu ver esse processo, vai ter que chamar o cara que roçou, vai ter que chamar o que mandou, senta aqui todo mundo para contar como é que foi. Gente, isso não existe mais em administração pública, faz séculos. É disso que eu estou falando, Leopoldo.
Sim.
Então você pode dispensar a licitação, mas você precisa ter uma consulta prévia de valores para não precisar licitar, e você tem que escrever tudo isso. Começar lá e dizer, olha, eu tenho que contratar 250 horas, porque serviços públicos pediu...
Não, é que eu achei que você estava falando só da licitação.
Hã?
Eu achei que você estava falando só da licitação.
Não, bem, eu estou falando que não existia nada escrito.
Sim,
só foi o que apareceu de escrito foi a nota fiscal do cara no fim, a nota de empenho, o empenho da prefeitura e o pagamento.
Sim.
Antes disso, não tinha nada.
Mal lhe pergunte, o senhor que acompanhou todo esse trâmite, foi feito contrato com essa pessoa ou foi só pego a nota fiscal? Só a nota fiscal,
a nota fiscal,
sem a contratação,
Fátima, eu estou falando que você foi a coisa mais absurda que eu vi na minha vida.
Ô, Fernando, e...
Hã? Não, mas nem bigode, porque nenhum dos dois tem bigode. Nem o que fez a tratoragem, nem o outro. Desculpa, Aline.
Imagina, assim, o que me leva a crer é que outras contratações também... desse valor, né, que dispensa a suposta licitação, mas não todo o processo também pode estar sendo feito da mesma maneira, né, da mesma dispensando o trâmite e toda a parte burocrática.
Eu vou te contar outra, não só lá. A mesma coisa aconteceu no SAAI, eu discuti com o André Esperiço, falei, vocês estão loucos. Como é que vocês fazem uma contratação e não documentam as coisas que estão acontecendo? Houve uma subempreita verbal. Embora o edital permitisse a subempreita, não houve a contratação do jeito que tinha que ser feito. Está acontecendo, não é só lá, aconteceu também no SAAI, eu não verifiquei ainda na FAIB, e é provável que possa estar acontecendo até no SANS. Então, eu, mais uma vez, vocês têm tempo, cria a ouvidoria da Câmara, vocês têm uma pessoa aí super boa para isso, arruma mais uns dois funcionários, e comecem... dentro da casa de vocês. Dá uma olhadinha em tudo que está acontecendo aqui, que é mais fácil, a estrutura é menor. Treina aqui e depois vai lá. Se precisar, eu ajudo.
Tinha uma funcionária que ficava lá na prefeitura. Não, era uma outra. Nós criamos o cargo aqui na Câmara.
A Vani?
É, cadê essa mulher?
Ela foi embora, porque transformaram. Ela veio para criar a ouvidoria, eu que trouxe aquela mulher para cá.
É. Estou lembrando, naquele projeto do...
Transformaram ela no secretária pessoal do Feitosa. Ela pegou e foi embora. Se quiser, vem aqui, bota tudo isso que está acontecendo lá para vocês, não custa, não.
Inclusive o controle interno tem que ver isso também. Inclusive o controle interno da prefeitura tem que ver isso. Quem que é o controle interno
filha,
da prefeitura?
O controle interno da prefeitura é até um primo meu que está... no topo da chefia. E eu já discuti com ele a respeito disso. Eu levei um processo para ele, falei, olha esse processo aqui. O que, que você vê de errado nele? Ele olhou e falou, não, está normal. Falei, agora nota isso daqui. Não, mas isso é direcionamento. A hora que ele leu a segunda vez, ele viu que tinha um direcionamento lá. Então, o problema que está acontecendo é que não tem ninguém para olhar isso, porque ele está olhando outras coisas. Ninguém está fiscalizando as licitações. E tem outro, eu vou pedir, eu peguei hoje um edital novo que soltaram ontem, de roçagem, está toda armada o direcionamento através lá para um amigo do Feitosa. Eu já avisei que eu vou entrar com o pedido de anulação do edital. Não é nem de correção, é de anulação. Você pegar, você vai ver depois, eu vou mandar para a Câmara aqui uma cópia do pedido de anulação do edital. Como é que você vai querer contratar roçagem e pedir para a empresa MEI que tenha registro no CREA para fazer roçagem? Eu gostei da tua cara. É isso aí. Bom.
Só uma perguntinha aí, rapidão. Estou curioso para saber como que é a contabilidade, do jeito que ele está falando. Eu estou curioso para saber como que é, como cidadão também, né? Estou curioso para saber como que é a contabilidade interna, tanto do legislativo como do executivo, porque pelo visto, do jeito que ele fala, não tem. É isso?
O legislativo tem.
Tem. Legislativo tem.
Tem.
Certo. Então, eu ficaria curioso para conhecer um dia, se vocês me permitirem. É, eu gostaria de conhecer, só para ter noção como que é, porque eu não tenho, né?
Se
sou
você
cidadão
quiser
comum.
Conhecer o do Legislativo, é lá na Avenida Dom Pedro II, 792, você vai me procurar e a gente vai junto, eu vou te mostrar todo o trâmite legal, tudo bonitinho, tá bom?
Ok, obrigado. E então, do Executivo não tem nenhum representante para fazer alguma coisa, né?
Não, aí nós vamos fazer um negócio. Aí nós vamos fazer um negócio. Você veja primeiro o dela, que o dela é mais bem feito. Uhum. Existe uma contabilidade lá no Executivo, mas o dia que você quiser ir lá depois, eu vou com você. E como eu frequento lá, uhum, vai ser mais fácil de te levar nos lugares certos para você ver as coisas. Porque se você for a primeira vez lá pedir para ver, o que eles vão te mostrar é o que fica na frente do espelho, a maquiagem final.
É, são papéis assim.
É, não, ele vai te mostrar o que vem aqui, o relatório quadrimestral, aquela maquiagem bonitinha, que você olha, ô, superávit primário, tem. Aí não tem dinheiro para pagar R$6.000 para uma roçagem 20 dias depois. Aí você olha lá, ah, não, está tudo bonito, maravilhoso. Quando você vai ver, não está. Mas aí você precisa já conhecer um pouquinho do sistema. Se você quiser, será um prazer imenso ir junto, porque eu gosto de ver gente aprender controle social.
Ah, sim, com certeza.
Leve ele lá no meu vídeo. À disposição.
Com certeza.
Viu? Mas visita aqui primeiro, que a Fátima é mais criteriosa para fazer essas coisas. Não estou falando para estar na frente dela, não. É porque realmente ela é.
Ah, sim.
Você entendeu? Você já deve ter percebido, né? Quando a gente fala na contabilidade da Santa Casa, ela ri, né?
É engraçado, porque lá aconteceram várias interferências. Houve diversas pessoas para intervir e nada funcionou e ainda vão pedir dinheiro para a sociedade para gastar dentro. Está meio estranho, gente. Está muito esquisita essa contabilidade, se não fecha a conta.
Não tem. Na verdade, a conta, agora que foram duas pessoas para lá, um deles é um técnico mesmo em contabilidade, o Tiaguinho Pascoal. E ele está tentando começar a implantar alguma coisa, mas não existe nada lá. Olha lá a risada da outra. Eu me divirto, viu? Né? Mas são coisas públicas, filho. Nós precisamos perder isso, você entendeu? Porque se eu quiser ir lá e fazer um requerimento, vão ter que me falar. Eu não fui ainda, porque tem coisa mais importante aí para olhar. Tá? Mas não é agora, aquilo lá é o MOCISP. Então tem que pegar e abrir o jogo. Não pode-se mais continuar escondendo. Ei, na época que eu participei daquela administração lá, o Mira lembra, toda hora tinha nego aqui dentro da cama, exatamente por eu estar lá, querendo saber como é que eram as coisas. Vinha tudo pronto, filha. Agora, hoje, você quer saber de uma coisa lá, vai lá. Eu vivi isso há pouco tempo. Não acha?
É, até para nós, dentro do conselho, também está difícil. Então, por isso que eu me manifesto.
Eu não estou te cobrando nada, porque eu sei, viu, Fátima? Agora, esse tipo de coisa, aí sim, que eu acho que caberia muito bem uma comissão especial de inquérito dentro da Câmara. Hoje... Porque a dívida daquilo lá só vem aumentando. Eu conversei esses dias atrás com o Frauso, não preciso esconder nome nem nada. Ele falou, tem umas coisas que eu não quero te falar porque eu sei que você não guarda segredo. Não guardo. Coisa pública eu não tenho que guardar segredo. Agora, nem o vice-prefeito deveria estar guardando. Agora, você pega, começa a conversar a respeito daquilo lá, você vê cada um que conversa com você fazer o que a Fátima está fazendo. Né? Então, aí sim, eu acho que era a hora de fazer uma coisa séria, sem politicagem nem nada, e aí sim, armar uma comissão especial de inquérito, falar, vamos derriçar a Santa Casa, porque a dívida de lá está aumentando de gestão em gestão, da prefeitura. Entendeu? Eu tenho valores básicos disso. Em 2003 era 3 milhões, hoje passa de 38. Ninguém sabe exatamente quanto que é, mas passa de 38. Então, aquilo lá é impagável. Essa dívida que tem lá hoje, principalmente da parte trabalhista, é absolutamente impagável. Não tem como pagar aquilo lá. Agora, como é que vai resolver isso? Vocês entendem? E tem tudo a ver com esses negócios que estão aqui também.
15. Programa 0014, denominado Gestão Agropecuária, com valor inicial previsto em R$1.313.000, passando para R$1.428.000, com acréscimo de R$115.000. 16. Programa 0015, denominado Eventos Turísticos com Valor Inicial Previsto em R$ 1.853.000, passando para R$ 2.425.400, com acréscimo de R$ 572.400. Item 17. Programa 0016, denominado Gestão Ambiental, com o valor inicial previsto em R$ 119.000, passando para R$ 805.000, com acréscimo de R$ 606.000. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Olha que interessante também o item 16º aí, né? Eventos turísticos, até onde me consta, é só Feira do Bordado, né? Eventos turísticos, 1.853.000, passando para 2.400.000. Ah, não, tem o Corpus Christi também, que eles dão uma cobertura. Mas o Corpus Christi é um evento que eles ajudam um pouco, tá? O grosso daqui mesmo vai na Feira do Bordado. Bom divertimento para os senhores.
Cid, você gostaria de fazer mais alguma colocação?
Completar ali do meu colega, né, os investimentos turísticos. Pela dificuldade que a gente tem de se ver turismo aqui na cidade, que quase não existe, só é mesmo a Feira do Bordado. Né? E também essa falta de aproximação do executivo e legislativo da faculdade que oferece turismo aqui. Eu falo porque eu fiz turismo e eu sei a dificuldade que eu tive para tentar fazer um projeto e não conseguir terminá-lo. Então, quer dizer, eles recebem dinheiro do DAD, mas a aplicação é mínima. Agora, diz-se investir no plano diretor, né, que é até 2025. Até então, vejo obras caminhando muito pouco. Então, seria bom que se explicasse, né, mais detalhadamente o que exatamente estão fazendo hoje. O que exatamente estão... Onde estão progredindo? Só... O que me consta, só tem a parte do calçamento, acho que para chegar na balsa, eu acho. Estão começando por lá. Então, falta esclarecimento, aproximação do legislativo. Seria bom que se aproximasse mais. Deixar só essa crítica para vocês transmitirem na discussão do projeto, né? Vai ser discutido na Câmara, é isso? É isso? Então, que vocês, pelo menos, tentassem pensar nisso. Sabe, tem esse projeto, tem o DAD, mas não tem aproximação do legislativo e do executivo junto com a faculdade que precisa. Ok? É só, obrigado.
Posso dar uma complementadinha no que ele falou? Olha, eu, desde 2013, eu venho acompanhando relativamente de perto as coisas que acontecem aí. Essa gestão está cometendo a mesma falha que a anterior fez. Então, o dinheiro do DAD que você está se referindo não é pouco. O problema é que aonde ele foi gasto? Recapeamento asfáltico nos bairros. Aquela Praça João Abrão foi reformada com ele. Equipamentos que eram para ser colocados na Praça João Abrão, com dinheiro do DAD, comprados, mudaram de locação, estão lá no ginásio de esporte, por orientação da ex-secretária de planejamento. Então, houve... Não é de agora, não. Já vem vindo faz tempo. Pena que o Marquinho não está aí, porque senão poderia até esclarecer melhor, mas parece que na época dele fazia a mesma coisa. Então, pega-se o dinheiro que vem para o turismo da cidade e aplica-se em infraestrutura urbana em bairros ou em equipamentos que não têm nada a ver com o turismo. Eu não vejo relação entre turismo e a Praça João Abrão. O projeto do Pontal do Jacaré, lá das reformas e tal, foi um projeto à parte. Aquilo lá veio um dinheiro para fazer aquela reforma que não é do DAD. Tá? Foi um dinheiro, se eu não me engano, de um dos ministérios lá. E, inclusive, aproveitou-se um projeto que tinha sido feito na nossa época, na sua época, não era vereador ainda, pelo Nelson Pinheiro Machado, o Cláudio Carvalho e o Vidor. Era um projeto antigo que a gente encontrou na prefeitura e me mostraram. Eu falei, puta, eu conheço até a origem disso daí. Pegaram aquilo lá, adequaram e conseguiram uma verba do governo federal para mexer lá no Pontal. Só que tudo, eu discuti com meu filho, que é o atual secretário de turismo, há pouco tempo, por causa disso. Tudo feito pontualmente e nas coxas. Aí, uma parte do dinheiro ainda do DAD acaba suprindo os desvios que são feitos na Feira do Bordado. Então, por isso que não houve avanço turístico dentro de Bitinga. Conversei com o presidente, o diretor da fundação lá, da FAIB, como é que é o nome dele mesmo? Ferrari. Tá? A gente trocou bastante ideia a respeito disso. Tinha tantos serviços que a FAIB poderia prestar em termos de melhoria do planejamento turístico da cidade, mas não foi feito. Quando entraram para fazer o plano diretor de turismo na gestão passada, na última reunião eu tive lá, eu conversei com o Fernando, falei, Fernando, o xará lá, isso daí não é um plano diretor. E ele falou, realmente não é. Falou em público, realmente não é. Isso daqui é um plano de ações de turismo. Então, não era um plano diretor. Então, até hoje, Ibitinga não tem um plano diretor de turismo. Então, quando se trabalha uma administração pública sem planejamento ou desviando recursos para outras coisas que não aqueles a que eles se destinavam, o DAD também erra nisso. Ele aceita que a prefeitura use o recurso de turismo para fazer recapeamento. Você entendeu? Aí falta para o turismo. Então, eu vejo o seguinte, que aí, há já que nós estamos aqui conversando só, rapidinho, vai. Há um pecadinho também da Câmara nisso tudo, que vocês tinham como barrar isso. Porque quando vem o pedido de autorização para fazer um convênio, dinheiro do turismo, e o prefeito diz assim, eu vou fazer recapeamento nos bairros tal, vocês poderiam falar assim, olha, não, espera um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte, você usa metade, 40% para fazer o teu recapeamento e vamos investir 50%, 60% no turismo. Vocês têm como fazer isso. É aqui que tinha que parar essa porcaria, você entendeu? Porque para o prefeito, sob o ponto de vista político, eleitoral, ele recapear bairro rende muito mais voto do que ele fazer algum benefício aqui no centro da cidade para o cara que vier de fora visitar turisticamente Ibitinga. Você entende? Então, aí a questão política acaba atravessando a questão técnica. E a Câmara tem mecanismo para fazer esse controle. Na hora que chega um projeto de convênio aqui, nós recebemos lá do DAD esse ano tanto, então nós vamos gastar para recapear bairro tal. Não, vai devagar. Então, se ia recapear 200 ruas, se recapeia só 100. O resto nós vamos ver, chamar a FAIB, foi muito bem lembrado, aonde que nós poderíamos melhorar o turismo de Ibitinga. Porque sem turismo, Ibitinga não é nada.
E segundo, desculpa atrapalhar o senhor, mas não, só para completar o senhor, demais, mesmo. Só para completar, não existe turismo se não tiver o poder público, né? As escolas, sindicatos e a sociedade e a iniciativa privada, não existe. Aí, só para complementar isso, eu fazia uma pergunta para vocês, vereadores que estão aqui. Quando o poder executivo dá a iniciativa, apresenta o projeto para recapeamento, vocês não podem intervir? Pode.
Só fazer uma colocação. Eu era vereador, o Mira também era vereador na legislatura passada, e eu acho que pela primeira vez o recurso do DAD tá sendo usado para fazer obra, porque realmente todos os anos era só para fazer recap. Eu lembro que nós aprovamos um projeto, né, Mira? Que, acho que se eu não me engano, salvo engano, se eu estiver enganado, você me corrija, o recurso do DAD ele foi até utilizado para recapear o Santo Antônio lá, não foi? Uma época? Foi. O Santo Antônio? Né? Mas eu vejo uma certa diferença entre essa administração, não estou defendendo nenhuma administração e nem outra, mas assim, a diferença dessa é que o Conselho do Turismo do nosso município ele é mais atuante do que praticamente não havia conselho na gestão passada. Né? Então, assim, eu vejo essas pequenas diferenças que elas estão começando a mudar, evoluir, né, nessa administração. Sempre tem algum erro ou outro, né, como o Fernando sempre coloca. Mas o recurso do DAD, tradicionalmente Bitingas, geralmente os prefeitos usavam para recap. Pela primeira vez, eu estou vendo ele sendo direcionado para o turismo, né? A gente pode acompanhar mais de perto nas reuniões do próprio Contur. Eu não sei, está vendo as reuniões do Contur?
Tá,
né? Então, a sociedade pode participar, pode propor no que vai ser usado o recurso. Está sendo feito aqueles banheiros lá do pavilhão da feira com recurso do DAD, né? Então, assim, a participação da população é muito importante nisso, né?
Okay, então, a população vai fazer um... Deixa só fazer um pedido para ele, antes que eu esqueça, porque velho esquece fácil. Por favor, faça um requerimento na próxima sessão, porque quando a gente fala assim, olha, o Contur está participando mais, eu estou vendo mais obras, a gente fala de uma forma retórica. Eu sou muito chato com a administração pública, eu gosto de ver dado. Eu não tenho esse dado. Eu perguntei para o André pouco tempo atrás, ele também não me deu. Por favor, requeiram para a prefeitura fornecer para vocês o seguinte: 2017, 2018, 2019. Quanto foi recebido do DAD em cada ano?
E no que está sendo gasto.
No que está sendo gasto. Você vai ver uma coisa interessante, que isso que você está falando agora, agora também vou dar pela percepção sensorial minha. Começou a acontecer depois que o ex-governador do Estado, em período eleitoral, deu 2 milhões para a prefeita apoiar ele em troca de recapeamento na cidade. Aí não precisou mais do dinheiro do DAD. Então, a partir dali, é que começaram a surgir determinadas obras, outras, com o dinheiro do turismo. Mas para a gente, pra gente não ficar assim, ah, eu acho, Leopoldo, fica uma dica, a Comissão de Orçamento poderia pedir para a Prefeitura fazer um relatório 2017, 2018 e 2019. Quanto que veio do DAD, tá? Quanto que foi usado em recapeamento, quanto que foi usado no banheiro, quanto que foi usado em coçar a cabeça do Feitosa, assim por diante, você entendeu? Pega esses dados que vai ser legal.
Coitado Feitosa.
Não, coitado de mim. Que tem que aguentar as cacas dele. Para.
Mas a gente faz o requerimento.
Seria legal para a gente poder ter ideia, ter uma informação.
Eu até acho que deveria pedir já da legislatura passada também, para se comparar
também.
Onde foi utilizado esse recurso. Até porque eu acho que também houve uma mudança na política do próprio DAD, dos recursos para que fim que ele está destinando. Eu acredito que o RECAP nem entra mais eu já ouvi falar que o RECAP já não entra mais nesses...
Aquele que ele precisaria, nesse... né? 2 milhões para apoiar o homem para fazer RECAP não precisa mais dinheiro do
E eu acho que não entra mais essa parte do RECAP no recurso do DAD.
Podemos
Até porque esse recurso do DAD está sendo dividido para outras cidades que estão aí de boca, né? Que estão realmente desenvolvendo a parte turística, inclusive na nossa região. O DAD ele vai ser mais criterioso na distribuição desses recursos, e eu acredito que vai diminuir até os recursos para as instâncias, por conta de distribuir para as outras cidades. Mas fica aí uma sugestão para a gente fazer uma comparação. Já que se fala em administração anterior, atual, a gente já faz uma comparação.
Então, podemos fazer nós três, então.
Aquela obra onde que o senhor está falando da intervenção do estacionamento é uma obra do DAD. Aquela é uma... Então essa é outra. Eu estou falando uma outra ali da Vila Maria, que também estão pretendendo fazer um estacionamento lá. Que lá é obra do DAD.
Entendi. Lá do mercado é uma coisa, eu vi o projeto.
Qual mercado?
Do Salina.
Então... Mas ali tem a pretensão de fazer um estacionamento.
Mas é ele que faria. É o que está no projeto.
Não, eu não conheço a... Eu nem estou sabendo.
Eu vi ontem lá...
Isso.
Tá. Então agora nós vamos pegar recurso do DAD e vamos dar para o Salina fazer isso. Legal, né?
Aliás, quando foi feito aquela... estacionamento na praça.
Você está vendo por que as coisas não funcionam em Bitinga?
São absurdos, né? Não dá para configurar isso numa organização.
Está aqui o projeto. O Poder Executivo autoriza a empresa Supermercado Salina, CNPJ no tal, a realizar intervenções urbanísticas na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini para construção de rotatório, estacionamento, lombofaixa e rede de drenagem. Cara...
Não, esse local é uma obra que foi construída com recurso do DAD, é isso que eu estou querendo dizer. Entendeu?
Eu entendi, Mira. Agora nós vamos pegar os recursos do DAD, que na verdade não era do DAD, eram nossos, né? Vieram para Ibitinga, eram nossos, foi usado para fazer uma coisa para o bem comum, agora vai virar uma coisa para o interesse do capitalista. É isso que eu discuto.
Fernando, o projeto é por conta da empresa ou é por conta do município? Projeto.
Não, o projeto é por conta do município. O
projeto
tá
por conta do município, né?
Está lá, está lá. Ele anexou ontem junto lá, vai fazer isso, essas intervenções são essas, etc. Inclusive,
já está feito o projeto.
Já está feito, eu vou voltar lá amanhã para pegar. Está feito um, como é que chama? Um croqui, tá? Eu vou voltar lá amanhã para pegar isso. Mas esse projeto deve vir parar na mão de vocês para a sessão de terça-feira. Eu já dei o meu parecer de cidadão lá ontem. Tem outro cidadão aqui, seria até bom vocês fazerem uma audiência pública e chamar mais gente para ver, ué, como é que entende esse negócio aqui? Pode ser que não venha quase ninguém, mas pode ser que apareça mais alguém também para falar. Mas eu acredito que entre vocês, se houver um mínimo de bom senso, não é possível, pô.
Eu acredito que esse projeto, quem deva realizar a audiência, deve ser a Comissão de Constituição, né? Não cai para a nossa Comissão de Orçamento.
Eu acho que é a outra.
É.
Obras. Podemos fazer uma do solo.
Uma...
A Comissão de Ocupação do Solo.
Uma audiência em conjunto, nada impede.
É. Também. Melhor ainda. Melhor ainda. Eu acho linda quando tem uma audiência pública. Junta as três comissões, vamos discutir a questão financeira. Porque, por exemplo, o Mira acabou de fazer uma colocação que eu não sabia se era dinheiro do DAD que mexeu lá ou não.
Ah,
de
sim.
Qualquer forma, foi recurso público que construiu aquilo. Agora vai lá, demole tudo para fazer estacionamento. A pergunta minha ontem foi simples. Caraca, os caras não compraram um terreno para fazer o supermercado? Eu vou em Araraquara, tem lá aqueles butas supermercado lá do Pão de Açúcar, de não sei quem, não sei o quê. Eles têm o Savenhago, eles têm os estacionamentos deles dentro do prédio, pô. Aqui em Bitinga você tem que dar tudo para os caras. Oh, o lucro não vai ser distribuído para o povo. O lucro vai ficar para o capitalista que construiu aquilo lá. Você entendeu? Ah, mas vai gerar emprego. Quantos empregos? 100, 150, 200? Está muito bom, muito bonito. Só que o lucro que aquilo lá vai gerar é muito maior do que pagar 200 empregados a R$1.500 cada um por mês. E é bem público que vai estar sendo retirado quando o cara deveria ter... No fazer o projeto que vai levar para a prefeitura... Alguém tinha que ter olhado o dimensionamento de estacionamento. Eu quero saber se o senhor está construindo uma obra com estacionamentos suficientes para poder atender isso daí. Porque, por exemplo, você vai lá no Curitiba Centenário, eu fui lá hoje para checar. Quantos carros ficam ocupando rua para quem vai no Curitiba? No Curitiba não, já o serve, desculpa.
Nenhum.
Nenhum. Eles fizeram estacionamento lá para todo lado. Hã? Alugaram o terreno de cima. Você vai aqui no outro já o serve daqui de baixo, a mesma coisa. Você vai lá no novo, lá no... Hã? No Miguimar, não. Quem está ocupando espaços públicos para fazer estacionamento em Bitinga? É o mesmo. Aí eu vou lá, especular. Eu não perco por nada de olhar isso. Doou para a campanha? Doou. Não está contabilizado, mas doou. Oh, gente, isso precisa parar. Não adianta a gente falar em lava-jato e não sei o quê, não sei o quê, se a gente não lava nem a roupa suja do quintal da gente. Mas é, gente.
Informo a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara extrairá suas conclusões sobre o projeto, as quais serão apresentadas junto ao parecer. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos desta audiência pública. Agradeço a presença de todos. Boa noite.